Eu tenho a participação aqui nos nossos estúdios agora do deputado estadual Adolfo Brito e também ele que é presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo da Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul, para falarmos sobre a Comissão da Agricultura, que foi recebida nessa semana pelo nosso governador do estado, Eduardo Leite, né, com a finalidade aí de entregar uma documentação, uma relação aí que trata a respeito de um projeto de irrigação e de enfrentamento à estiagem aos gaúchos. Isso, deputado, bom dia.
Bom dia, Luzia, bom dia, Espumoso, bom dia, ouvintes de toda a região, alegria falar com vocês e, efetivamente, hoje nós estamos aliviados, porque nós tínhamos um compromisso com a Comissão da Agricultura há tempo, já há 2, 3 anos nós estamos trabalhando, a necessidade de um projeto de irrigação e que no ano passado nós ganhamos mais força para a ideia devido ao que aconteceu, aquela baita estiagem, a seca que assolou o nosso estado. Então, nós fizemos uma subcomissão dentro da Comissão da Agricultura, várias audiências, reuniões e, inclusive, na subcomissão, nós colocamos um deputado ligado à área do interior, o deputado Elton Weber, foi presidente da FETAG também por vários anos, conhece o tranco, o que, que é necessário. E, a partir daí, ele passamos a trazer para a Assembleia, para discutir com a Comissão da Agricultura, com várias entidades relacionadas ao setor agropecuário, pedindo opinião e dando um norte para o projeto que nós queríamos apresentar ao governador. Esse projeto ficou pronto no final do ano passado. Esse ano nós aprovamos, depois de algumas revisões dentro da Comissão da Agricultura, ele foi aprovado. E ontem nós tivemos a oportunidade de entregar em mãos para o governador Eduardo Leite, um secretário da Casa Civil, o Arthur, e também para o secretário da Agricultura, Covatti Filho. O governador gostou muito da apresentação que nós fizemos para o estado, dizendo o que se pretende num projeto. Nós queremos um projeto, Luzia, que não seja um projeto deste governo. Nós queremos um projeto que seja de estado, que vá mudando os governos, mas o projeto possa permanecer. E baseado em alguns pontos importantes que nós que foram elencados e apresentados pelo deputado Elton Weber, como, por exemplo, busca de recursos do orçamento do estado e também que o estado gestione junto a Brasília recursos com juro baixíssimo para poder possibilitar que o agricultor faça esse investimento, porque a grande maioria será pequenos agricultores, médios agricultores que vão precisar colocar irrigação. Então, recurso do estado e da União com uma condição que possa ser paga pelo agricultor. Outra, pedimos também que nesse projeto se tenha no mínimo 2 anos de carência no início, ele não precise pagar no ano seguinte imediato, então que tenha 2 anos de carência. E também solicitamos que tenha apoio na questão da reservação da água, precisa o apoio sistemático da nossa Secretaria do Meio Ambiente para fazer os projetos, definir os locais, tem que haver mudança na legislação e não só aqui no estado e também na legislação federal, que o estado providencie isso. E situações que de acompanhamento também e assistência técnica através da Secretaria da Agricultura e da Emater, porque não adianta tentar fazer reservatórios de água numa coxilha. Então tem que ter a parte técnica acompanhando e vendo os melhores locais para se implementar projetos de irrigação, onde com certeza vai poder atender a pequena propriedade. Os grandes normalmente já têm esses projetos, mas poderão usufruir também de um juro mais barato, se Deus quiser, para incrementar ainda mais a questão da água no interior. A questão da energia elétrica, por exemplo, nós pedimos também que seja olhada de frente. Há necessidade em muitas e muitas propriedades de colocar a energia trifásica, porque senão ela não tem força para puxar a água para fazer a irrigação. Tudo isso nós colocamos no papel depois de ter ouvido inúmeras entidades do setor agropecuário do estado do Rio Grande do Sul. É uma contribuição que o Rio Grande vai dar para si mesmo, porque onde houver irrigação, com certeza, solo a gente sempre tem. O que normalmente falta é chuva. Então, tendo água, a gente viu isso em Israel, tivemos duas vezes lá. Israel, eles produzem praticamente o sustento todo do país no deserto. Eu vi um bananal lá em Israel, de 8 hectares, no meio do deserto, os pés verdes e produzindo banana de ótima qualidade. Vinhos de excelente qualidade, Israel, que exporta para o mundo inteiro. Então, nós temos condições. É só a gente não deixar a água embora, estocar a água para quando precisa a gente poder utilizar através de um projeto cuja a descrição nós demos ontem para o governo, e ele nos prometeu que vai fazer análise profunda e mandar para a Assembleia depois, porque é um projeto que não pode ser oriundo da Assembleia, tem que ser do Poder Executivo, e depois vai mandar para a Assembleia para a gente continuar discutindo e aprovando, se Deus quiser, na Assembleia Legislativa.
Deputado Brito, acho que é interessante a gente colocar para o nosso ouvinte que esse documento, né, que foi entregue ontem, ele foi um documento realizado aí por entidades e também lideranças, né, do setor agropecuário, e com sugestões, né, que venham a nortear um programa de irrigação, né, um programa que seja completo, porque a gente sabe que não é um simples desenvolvimento de um projeto, né? Ele visa, digamos assim, um incremento na produção, do aumento da produtividade, né? E, claro, com a consequente maior arrecadação de impostos, além de também, né, ajudar a gente manter a nossa sucessão no meio rural.
Exatamente, esse é o propósito que nós passamos ao governador. Ele gostou muito do projeto, ele, o secretário da Agricultura, e nós saímos confiantes de que vai começar a andar esse aspecto aqui no estado. Nós precisamos, porque você sabe que grande parte dos jovens hoje, que são do interior, eles vão para a cidade para estudar e não voltam mais, porque não tem o incentivo necessário para trabalhar a terra. E o que acontece, especialmente na nossa região, muitas propriedades de 5, 10 hectares, pouco mais, que os agricultores ficam na propriedade, só os velhinhos aposentados. Nós precisamos dar condições de que o jovem, ele mesmo possa administrar a propriedade, tendo como produzir, porque quanto mais nós produzir, nós sempre, alimentos, nós vamos ter que sempre ter condições de passar para o mundo. Então, sempre vai ter colocação para alimentos, para hortifruti, granjeiros. Então, o que nós precisamos é nos organizar. Água, por exemplo, chove, tem época que chove um monte e a água vai toda embora. Vamos armazenar. Israel, por exemplo, chove 3 a 4 vezes por ano e eles fazem toda aquela irrigação pingando só no pé da planta. Aproveitam toda a água que cai da chuva para fazer produzir. Então, nós precisamos aprender o que é bom, e isso, irrigação em qualquer lugar onde nós estivermos, sempre vai ser um bom negócio, porque solo a gente tem, o que falta é água, tendo armazenado a gente vai usar na hora que precisar. Nós acreditamos, saímos bem confiantes, tanto eu quanto o deputado Elton Weber, até fiz uma entrevista com ele e acho que passei para vocês também, dando a expectativa da comissão, depois de ter entregue ao governador esse projeto de irrigação, que não é apenas para esse governo, é um projeto para estado. Depois, quem chegar, é apenas dar sequência e continuar incentivando para o pessoal permanecer no interior, produzindo com mais produtividade e mais produção também, o que reverte em impostos tanto para o estado como para o próprio município.
Deputado Brito, pergunta do ouvinte: como que o senhor avalia as medidas do nosso governo aos pequenos, médios, até mesmo grandes produtores aqui na nossa região que sofreram no ano passado com a questão da estiagem? A gente teve preço, mas não tivemos a oferta, não tivemos o produto. Como que o senhor avalia essas medidas de ajuda aos nossos produtores?
Deixa eu te dizer, as pessoas precisam entender uma coisa. Quando nós temos exceção, como agora, por exemplo, a questão da pandemia, a questão da seca, todo mundo perde. Os governos não... aqui nós temos que botar uma coisa na cabeça. Se, por exemplo, tiver uma questão, por exemplo, ligada ao comércio, à indústria, enfim, sei que a cada problema que ocorre, o governo ele é impotente para poder atender a todos na medida que a gente precisaria. Agora, por exemplo, vocês têm que ver, falarem com alguém dos hospitais para saber qual é a situação dos hospitais. Eu fiz várias reuniões nos últimos 15 dias com os hospitais, com os municípios, com os secretários de saúde, e todos eles nos encaminhando pedido de recurso para ajudar a sanear a situação. Os medicamentos, os medicamentos subiu mais de 200%. A questão do oxigênio aumentou o consumo em 300% em determinados hospitais. E o governo só não consegue fazer tudo isso. Então nós temos que, a gente tem que também se preparar para o mais difícil. E a questão da seca, a melhor preparação que nós podemos fazer é antecipar, construir açudes, reservatórios d'água, para quando tivermos esse problema de estiagem, a gente ter condições de combater com a força que a gente tem. Eu, por exemplo, confio muito no meu trabalho e no governo é muito complicado, pessoal. A gente nunca deve confiar no governo, a gente deve confiar no trabalho que a gente faz, na certeza do que a gente está fazendo certo, porque nos governos, seja ele municipal, seja estadual, seja federal, eles têm as dificuldades deles, e quando ocorre problemas como a pandemia, problema de quando chove muito, questão de enchentes, quando falta chuva, tudo isso são coisas que a gente também, podendo se preparar na propriedade, é o melhor que a gente pode fazer. Eu confio muito no trabalho que a gente faz, uma reservazinha para quando precisar ter aquela condição. Ainda esses dias eu estava falando com uma pessoa do interior, e ele teve que fazer uma cirurgia. Tenho que fazer uma cirurgia de apendicite, assim, urgente, porque senão eu ia estourar. Dizia ele, pai, me pegaram mal, seu Brito. E aí, ainda pediu se eu podia avalizar para ele num banco. Só para vocês verem que a gente tem que sempre ter alguma coisinha preparada, porque as coisas acabam acontecendo. Mesmo que a gente não queira, algumas coisas acontecem, a gente tem que ter um preparo. Assim também o agricultor, se ele não tiver uma propriedade, que ele tenha energia com uma boa qualidade, que ele possa superar, por exemplo, uma ventania que acontece, o galpão bem feitinho, o forno de estufa, o cuidado que precisa ter com a energia, tudo isso depende muito de cada um. Não dá pra gente ficar dependente do governo, seja ele municipal, estadual ou federal. Pelo menos eu penso assim e jogo aberto, e dessa forma a gente procura dar condições para que o agricultor faça investimento, sabendo que dali ele vai tirar o sustento dele e da família. Quando eu era prefeito, nós colocamos cerca de 600 a 700 das propriedades, nós colocamos energia elétrica. Muitos agricultores não queriam. Ah, mas eu vou gastar. Isso que nós fazia a troco de milho. Pagava, a gente arrumava parte dos materiais com a CE, e o restante o agricultor financiava pelo Banco do Brasil. Naquele tempo era no sistema troca-troca para pagar em milho. Alguns queriam ficar fora. Digo, olha, vocês vão ficar fora, depois outros, todo mundo vai estar produzindo, vai ter melhor condição de vida na casa, e vocês vão ficar fora. Enquanto eu estiver na prefeitura, quem não entrar agora, não entra depois. Eu sempre fui meio pau-ferro, coisa funciona ou não funciona. E porque não adianta dar nada para ninguém. As pessoas precisam saber buscar aquilo que eles precisam, cuidar daquilo, seja ele o pai ou filho, mas para cuidar uma propriedade precisa ter esses cuidados. E eu acho que a gente investir em irrigação, por exemplo, é um grande investimento. Pelo menos eu penso assim, e espero que no Rio Grande do Sul se tenha muitos e muitos financiamentos com um projeto dessa natureza. Aliás, vou fazer um comercial aqui, porque ontem eu recebi a informação que o Sicredi já está abrindo financiamento com boas condições para os agricultores que quiserem fazer irrigação na propriedade. O Sicredi, que é um banco cooperativo nosso aqui da nossa região.
Perfeito. Deputado, muito grata pela tua participação. Um grande abraço e sucesso nas atividades.
Valeu, obrigado. Estou indo agora para a reunião da Comissão da Agricultura. Hoje nós vamos discutir um tema importante também, que é a questão da venda de terras do Brasil, podendo abrir caminho para vender para estrangeiros. Eu tenho algumas preocupações em relação a isso, porque daqui a pouco a gente vende as nossas terras aqui, estão produzindo aqui para mandar para fora. Então, eu me reservo o direito de a gente fazer uma boa discussão sobre isso, e tem que impor alguns parâmetros para que não se venda E daqui a pouco vem os chineses aqui, por exemplo, e compram terras boas aí e depois vão produzir para quem? Porque eles têm 1.300.000.000 de habitantes lá. Nós aqui temos que cuidar da nossa população, e eu acho que a nossa terra, claro que alguma coisa certamente as pessoas podem explorar, né, em termos de produção, mas eu acho que o Brasil tem que ter um controle muito sério em relação à sua terra, o seu clima aqui, para a gente continuar. O nosso país tem muito a crescer, nós temos um país que é gigante, e onde não dá uma coisa, no outro local dá. Então nós temos que proteger a nossa população brasileira, pelo menos produzindo primeiro para nós e depois o excedente, então, para a venda.
Deputado Adolfo Brito, participando com a gente aqui nas nossas informações. Da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.